Para retomar os nossos trabalhos, em função da urgência da doutora Mayra Kaleff, eu passo imediatamente a palavra à doutora Mayra, pedindo escusas aos demais expositores, mas para atender essa emergência, porque, como todos são médicos, sabem que essas questões acontecem. Doutora Mayra Kaleff, por favor.
Bom dia. Desculpe essa história, mas quando eu recebi esse convite na sexta-feira, essas cirurgias estavam já programadas e eu só consegui adiar para 6 da tarde. Então, eu tenho que sair daqui ao meio-dia. E o meu papel aqui, eu agradeço muito o convite, parabéns pelo que eu ouvi até agora, senadora. Acho que esse assunto... ele integra uma questão que há muitos anos a gente vem discutindo, é quando fazer e quando atender a mulher mastectomizada. De preferência, como já foi falado, na hora que tira a mama. A mutilação é insuperável, a gente vê como as mulheres têm muito problema de... reintegração profissional, familiar, inclusive no seu dia a dia. Então, nós colocamos aqui já como uma proposta da Conferência Nacional de Saúde desse ano. Podia passar, senadora, por favor? Porque a obrigatoriedade... podia voltar ali? Essa obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama já é conhecida desde 99. E eu tenho certeza que essas mulheres estão aqui porque elas agora veem toda essa divulgação, essa mídia em cima do problema das próteses de silicone e elas continuam na fila para conseguir a sua reconstrução mamária. Próximo. Quando a gente vê... Por favor, próximo... Quando a gente vê que são 52 mil mulheres por ano com o diagnóstico de câncer de mama, sendo que em algumas cidades, como Porto Alegre, atingindo 125 casos por 100 mil mulheres, que isso é um dos índices mais altos do mundo, próximo, esse valor, esse número de mulheres, a sua grande maioria, quase que 70% delas, necessitarão de uma mastectomia. Elas chegam tarde pelos problemas todos, que nós vemos no Sistema Único de Saúde de demoras no atendimento. E eu quero deixar frisado ali que, no estágio 1, senadora Ana Amélia, as mulheres podem ser tratadas com cirurgias conservadoras. E são 10% dos casos. Nos outros, necessariamente ela passa por uma mutilação, por uma mastectomia. Então, a grande maioria daquelas 52 mil novos casos anuais, elas vão ainda à mastectomia por não ter conseguido chegar cedo. Próximo. Então, o tamanho do tumor, e aqui eu represento um tumor, a luz não está me permitindo mostrar direitinho, um tamanho do tumor maior do que esse tamanho do tumor, não se consegue preservar a mama. Próximo. Então, o tamanho do tumor, ele determina o tamanho do tratamento. E um tratamento inicial, que só 10% das mulheres chegam, contra um estágio 3 e 4, que 45% das mulheres chegam, sem falar no estágio 2, que são tumores de 2 a 5 centímetros, levam necessariamente a uma visão multidisciplinar da questão do tratamento do câncer de mama. E, infelizmente, os nossos hospitais, e é por isso que eu basicamente aceitei o convite para vir, não têm condições de atender as mulheres mastectomizadas. Imagina colocando todas essas mulheres com próteses, porque os cirurgiões plásticos são os mesmos. E nós estamos numa parceria, FEMAMA, sociedades médicas, para que consigamos aumentar o número de reconstrução mamária disponível. Próximo. Essa mastectomia bilateral está à espera de uma reconstrução tardia. É uma paciente que tem pouco, teve que retirar grande parte da sua musculatura, mas ela continua na fila e agora ela tem atrofia muscular, dificultando muito até a colocação de prótese. Uma paciente magra, sem condições de fazer a reconstrução do abdômen, provavelmente, se ela pudesse fazer logo ainda, ela teria que fazer uma reconstrução com técnicas com grande dorsal bem mais complicadas. Enquanto que essas que fazem reconstrução na hora têm uma vida muito diferente, uma sobrevida com qualidade muito diferente dessas. Próximo, eu só trouxe aqui o impacto psicológico do câncer de mama. Por exemplo, pacientes submetidas à mastectomia parcial, comparadas com pacientes com mastectomia. O sofrimento que elas apresentam em 3 meses, 8 meses, 8 anos, é muito superior. As mastectomizadas dizem que elas têm pensamentos depressivos, com pensamentos transitórios sobre suicídio, 40%. Enquanto que as mulheres que têm só um setor conservam a mama 7%. Existem vários estudos brasileiros mostrando os benefícios da mastectomia com reconstrução imediata. E isso vem de longa data, que isso é lei. Próximo. Nós, da FEMAMA, aqui representamos mais de 50 entidades associadas, 16 estados e o Distrito Federal. Próximo, esse movimento cresce dia a dia. Próximo. E, basicamente, o que a gente está falando é que talvez não precisássemos ver tanta mulher mastectomizada se a gente conseguisse fazer o diagnóstico precoce com uma cobertura mamográfica, com um suporte, tanto no SUS quanto suplementar, de certificação de qualidade. Aqui falamos agora há pouco em qualidade. Isso é uma questão muito importante dentro dos mamógrafos no Brasil, e o tempo de espera para consulta é absurdo. Próximo. E a gente vê que existe leis, mais leis, outra lei aqui, falando da 11.664, que a gente chamou de lei da mamografia, mas ela não é a lei da mamografia. Ela fala, próximo, em todo o atendimento da cadeia, incluindo a reconstrução mamária. Próximo. O que chama atenção é que a presidenta Dilma, em março do ano passado, montou um plano para combater o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Em setembro, ela reforça isso na ONU. E nós continuamos com os mesmos gargalos e as mesmas dificuldades. Próximo. As recomendações do INCA de 31 de outubro de 2011 e muito apoiadas naquela carta de Gramado que foi apresentada pelo colega Pedrini, não fala em reconstrução. E reconstrução é parte do tratamento oncológico. Próximo. E, para terminar, nós vemos aqui que a Anvisa regula, junto com a ANS, os planos de saúde, dizendo que os usuários dos planos podem ir ao Código do Consumidor, de Defesa ao Consumidor, quando esses prazos não são cumpridos. E no SUS não existe isso, está solto esse tipo de coisa. Por isso que eu vejo assim, a indignação das pessoas em geral, próximo, porque existe todo um sistema de rede pública funcionando, mas reconstrução mamária com colocação de próteses não está disponível, apesar de que cada estado tem lá seus 20, 25 serviços de reconstrução disponíveis, mas que não estão fazendo. Próximo. A lei, próximo, já foi falado. E, para encerrar, nós colocamos numa das reivindicações aprovadas de propostas da Conferência Nacional de Saúde do ano passado, a reconstrução mamária no ato da mastectomia, sempre que possível em termos de indicação para o paciente e disponibilidade técnica, óbvio. Próximo. Próximo, a Anvisa está muito preocupada com as próteses, nós também estamos, a fila nos consultórios de mastologia para ver se tem ruptura, não ruptura, que requerem ressonância magnética, como já foi mostrado, nos atormenta quando a gente vê que a fila das usuárias do SUS para reconstrução tardia só aumenta há anos sem sinais de solução. São milhares de pacientes que se acumulam apesar de direito adquirido. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Mayra Kalef, pela objetividade na abordagem do tema, especialmente sobre esses direitos da Lei 9797 de 1999 e sobre as questões, ora, se o direito vale na relação com os planos de saúde, porque não a ler da contribuinte, né, consumidora, e que tem o direito a esse tratamento, a esse serviço. Eu convido agora o doutor Luciano Ornella Chaves, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que está envolvido com essa campanha do mutirão das cirurgias.
Agradeço à senadora Ana Amélia pelo convite. Em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nós agradecemos a oportunidade dessa audiência pública para que nós possamos debater esse tema, que realmente é um tema de cunho social. A reconstrução da mama, próximo, primeiro. E a reconstrução da mama é um tema forte, é um tema sensível, mas não tem sido um tema debatido, não tem sido um tema valorizado e reconhecido dentro do seu nível e grau de importância que merece a reconstrução da mama. Então, nós temos política de governo, nós temos organizações não governamentais, nós temos campanhas de prevenção sobre a orientação do diagnóstico ao câncer de mama. Está a doutora Mayra Kalef aqui, que trabalha muito em cima do Outubro Rosa, próximo. Mas nossas estatísticas são importantes, são alarmantes e preocupantes. Nós teremos no Brasil 50 mil casos de mulheres com diagnóstico de câncer de mama e nós teremos em torno de 12 mil óbitos de mulheres com câncer de mama. Os Estados Unidos têm um número de 230 mil mulheres e que vão evoluir com 40 mil óbitos de câncer de mama. Próximo. A Sociedade Brasileira de Plástica tem o seu departamento, um departamento de ação social. E essa é a contribuição e o sentimento da responsabilidade social da Sociedade Brasileira de Plástica e que nós, através desse nosso departamento, estamos desenvolvendo os mutirões. Nós temos hoje 5.200 cirurgiões plásticos, membros da Sociedade Brasileira de Plástica, e nesse slide eu tenho, e que me perdoe o colega vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, quando ele fez menção no sentido de contrário aos mutirões. Infelizmente, os mutirões estão sendo necessários porque existe um número gigantesco de pacientes sem esse tratamento. Nós tivemos em dezembro o mutirão nacional de câncer de pele e nós estamos agora com o planejamento, com toda a logística para realizar o mutirão nacional de 5 a 9 de março. E o mutirão torna-se necessário porque é um atendimento, eu diria, emergencial. Entendemos que a reconstrução imediata seria a situação ideal, porém ela não é real. Por quê? Hoje, de cada 100 mulheres mastectomizadas no Brasil na rede pública, não mais do que 7 a 8% dessas pacientes se submetem a uma reconstrução. Então, na prática, na verdade, o que acontece é um acúmulo de pacientes a serem reconstruídas de forma tardia. E é por isso que o mutirão vem fazer essa contribuição social no sentido de não solucionar o problema, mas pelo menos amenizar o sofrimento de um número X de pacientes que aguardam por essa cirurgia. Próximo. O câncer de mama tem o seu planejamento de tratamento. Nós temos o diagnóstico histopatológico, nós temos o tratamento cirúrgico, que é a mastectomia, a quadrantectomia, nós temos o tratamento coadjuvante, quimioterapia, radioterapia. Mas esqueceram que nós temos uma lei e que reconstrução de mama é parte integrante do tratamento do câncer de mama. Então, o câncer de mama envolve em 5 etapas, envolve o diagnóstico, envolve o tratamento cirúrgico, envolve a quimioterapia, envolve a radioterapia, mas a reconstrução de mama é parte desse tratamento. Próximo. E a indicação da técnica da reconstrução mamária, eu trago aqui para vocês, e me perdoe os slides seguintes que eu trouxe realmente para demonstrar com clareza a complexidade que envolve uma reconstrução da mama. Então, nós temos a indicação técnica da reconstrução da mama, que são próteses expansores, prótese definitiva, próteses ajustáveis ou também a utilização de retalhos do músculo grandorsal e do reto abdominal, que são retalhos que retira da região do dorso ou da região do abdômen para se reconstruir e refazer o cone da mama. E, de acordo com a avaliação individualizada de cada paciente, se indica qual é a técnica adequada para essa cirurgia. Próximo. Então, isso aqui é uma paciente que foi mastectomizada bilateralmente e que se optou por fazer a reconstrução dessa mama também bilateral, utilizando o tecido do abdômen, e com esse tecido do abdômen se pode reconstruir os dois cones de mama, e em um segundo tempo se reconstrói a auréola, utilizando a pele da parte interna da coxa, e os dois mamilos foram reconstruídos, utilizando o lóbulo da orelha, para que possamos ter a elevação desse mamilo. Próximo. Também, através da utilização de próteses, implantes mamários ajustáveis. Próximo. Utilizando o retalho do grandorsal, que é uma pele lateral, que vai pele e músculo, para que a gente dê um maior suporte de pele para essa região, para que ela possa receber uma prótese. Próximo. Então, a mídia e a cirurgia plástica. Então, essas ações humanitárias, nós desenvolvemos um projeto piloto em Brasília. Esse projeto foi coordenado por nós, aqui pela Regional de Cirurgia Plástica de Brasília. Todas as pacientes que estão aqui fizeram parte desse mutirão e foram reconstruídas. Nós reconstruímos em apenas um dia 61 pacientes. Próximo. E isso foi em função de que esses pacientes começaram a protestar pelo direito de ter as suas mamas reconstruídas. Nós operamos pacientes com 15 anos mastectomizada, nós operamos pacientes com 29 anos mastectomizada bilateralmente. Então, esse evento realmente trouxe uma nova contribuição e uma nova vida a um número reduzido de pacientes, mas de significado importante para cada paciente dessa que se participou desse projeto. Próximo. Isso foi um trabalho de equipe. Próximo. Em que nós aí classificamos quais foram os tipos de cirurgia. Próximo. Próximo. Para desenvolver esse mutirão, nós desenvolvemos um projeto. Um projeto de logística de realização que envolve todas as etapas desse mutirão. Próximo. Também muito atento dentro do aspecto da responsabilidade civil médica, esse esclarecimento a esses pacientes, os limites dessas cirurgias, os índices de intercorrências que podemos ter com essas cirurgias. Próximo. Esse é o termo de consentimento informado, autorização de uso de imagem. Próximo. E aí, nessas pacientes de Brasília, nós fizemos uma pesquisa psicossocial dessas pacientes. E aí fizemos realmente o diagnóstico de que a reconstrução de mama é uma cirurgia de reinclusão social. Dessas 142 pacientes que passaram pela avaliação ambulatorial, nós tivemos 42% dessas pacientes eram solteiras, predominantemente, esse era o estado civil dessas pacientes. Então, já começamos aí com uma situação muito grave. Mulher mastectomizada solteira, a possibilidade dessa paciente se envolver mastectomizada dentro de um relacionamento afetivo, ela é dificultador. O diagnóstico dessas pacientes foram em 58% através do autoexame. Isso é um dado muito favorável, no sentido que mostra que as campanhas educativas são de extrema importância e que dá o direito da precocidade do diagnóstico do câncer de mama. Próximo. O apoio psicológico que essas pacientes recebem é não. 64% dessas pacientes se sentem abandonadas, rejeitadas, discriminadas pelo pós-mastectomia. E a mastectomia como causa de separação. Esse é um dado realmente alarmante e também nos preocupa que, eu não estou enxergando, 69% dessas pacientes que eram casadas, que tinham uma relação afetiva estável, de união estável, uma família constituída, relataram que tiveram a sua separação e o motivo alegado foi por ser uma paciente mutilada mastectomizada. Próximo. E as empresas estão aí todas envolvidas dentro do tratamento do câncer de mama, da prevenção do câncer de mama, próximo. E aí, depois de Brasília, nós desenvolvemos esse projeto nacional, próximo. E nós estamos também com esse mapa nacional de nós realizarmos, dentro de uma contribuição modesta, mas serão 500 cirurgias a nível nacional, onde serão realizados esse mutirão nacional. Próximo. Próximo. E essa organização do projeto, nós dependemos de consolidar parceria com a rede privada, com a rede pública, com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Estado de Saúde. Próximo.